Meu querido amigo presidente, bravo senador Paim, uma manchete que há tempo apareceu na Zero Hora, que eu estou com ela meio engasgada na expectativa de ver quando acontecerá, é essa aqui. Zero Hora diz promessas de Dilma e Tarso no Estado chegam a 6,9 bilhões. Essa foi a manchete mais positiva que no atual governo da senhora Dilma e do senhor Tarso saiu com relação ao Rio Grande do Sul. Foi a vez que nós abrimos, limos jornais e dizemos, bom, agora é para valer. Mas já faz tempo. Já faz tempo que essas obras foram apresentadas, consideradas prioritárias, garantidas pela presidente. O levantamento mostrou 7 obras. 7 importantes obras, essenciais para o desenvolvimento do Estado. Prometidas, a justiça seja feita a tempo, por governos anteriores. Mas que a atual presidente e o atual governador, depois de um longo estudo, se reuniram e anunciaram à nação. Tem verba e vai sair. Mas, infelizmente, não sem certa ironia, a Zero Hora divide as promessas, as garantias, em 2 tipos. As renovadas e as novas. Promessas renovadas que já existem há tempo e que Dilma e Tarso confirmaram, e novas, algo que não se esperava e que o governo bancou e confirmou. As 3 obras novas contemplam trechos relativamente curtos até, rodoviários, mas que são, senador Paim, absolutamente indispensáveis. A BR-392, no trecho que liga Santa Maria a Santo Ângelo, é absolutamente necessária para o escoamento da produção agrícola. Toda aquela alta região importante, o escoamento dá uma volta enorme. Às vezes tem que vir a Porto Alegre, de lá ir ao Porto de Rio Grande. Essa estrada Santo Ângelo, Santa Maria, baratearia o frete espetacularmente. E quem olha o mapa e vê, não acredita que essa estrada ainda não tinha sido feita. 2 outras obras anunciadas pela presidente e pelo governador. A melhoria no trecho da BR-116. E o prolongamento da BR-448 servirão para desafogar os congestionamentos da região metropolitana. São trechos de menos de 100 quilômetros. E, no entanto, a entrada e a saída de Porto Alegre se transforma numa loucura. São textos que evitam sair de Porto Alegre e ir em direção a Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias. É uma estrada de 120 quilômetros, boa, que normalmente se faz de uma hora e pouco, mas na hora do pique se leva 2 horas apenas até a cidade de São Leopoldo, menos de 40 quilômetros. As 2 outras obras anunciadas, a melhoria da trecho BR-116 e o prolongamento da BR-448, também servirão para desafogar o congestionamento da região metropolitana. Essas são as obras anunciadas, recebidas com aplauso, porque eram absolutamente necessárias e nunca o governo anunciava sua construção. Depois, o presidente, a presidenta e o governador renovaram promessa de 4 obras. IRS-010, a implantação do metrô em Porto Alegre, o erguimento da 2ª ponte sobre o Rio Guaíba e a instalação no aeroporto Salgado Filho de equipamento para pouso sob forte nevoeiro ou baixa visibilidade. O caso ERS-010, uma rodovia curta que liga Porto Alegre a Sapiranga e desafoga a 116. Foi prometida em dezembro de 2009. A obra tinha seu início previsto para 2011. Pelas últimas informações, sua construção efetivamente começará em 2015, quando então já estarão iniciando seus mandatos no Palácio Planalto e no Palácio Piratini, os sucessores da Dilma e os sucessores do Tarso. Então, essas obras fundamentais, baratas, Porto Alegre, Sapiranga, meu Deus do céu, daqui até ali, se tudo der certo, os futuros presidente e governador é que farão a inauguração. Não se sabe agora se eles continuarão em palácio reeleito, porque aí depende da vontade soberana do povo. No caso da obra mais cara, essa sim, difícil, o metrô de Porto Alegre. 2 bilhões e 400 milhões, no mínimo, é o seu preço. O início das obras do metrô estava prometido para 2013. Mas nem o processo de licitação está concluído. Eis aí uma obra prometida para a Copa do Mundo, mas que pode frustrar, mais uma vez, o povo do Rio Grande do Sul. Senhores parlamentares, as manchetes da imprensa são importantes porque sinalizam que tanto o presidente quanto o governador, tanto a senhora Dilma como o senhor Tarso, sabem que essas promessas poderão ajudar nas suas reeleições. ou poderão complicá-las. Pelo que eu tenho observado, a presidente Dilma não tem, como nós imaginávamos, como nós pensávamos, um projeto econômico certo e definitivo para o país. Parece que ela age mais por reflexo do que por reflexão. E aí se incluem as promessas novas e as promessas renovadas, feitas ao Rio Grande. Aí se inclui as medidas casuísticas tomadas na área econômica. Eu penso, senador Paim, que pesou muito na eleição do senador Tarso Genro o fato de pertencer ao mesmo partido que a presidente Dilma. O fato dessa identificação governo a governo, que já há tempos não vinha acontecendo, foi um dos grandes fatores definitivos da vitória do nosso governador. Muitos dos eleitores gaúchos pensavam, ou imaginavam, e alguns, muitos ainda, pensam e imaginam, que a intimidade partidária e de ideias entre presidente e governador serviria para que o governo federal investisse em obras essenciais no Rio Grande do Sul, o que há muito tempo não vem sido feito pelos vários governos federais em relação ao Rio Grande. Mas não é o que aconteceu até agora. Pelo contrário, o governo federal vem mantendo a frieza com que os governos federais, ao longo da história, tratam o Rio Grande do Sul. Se vê em qualquer estado do Brasil obras que aparecem, que são feitas, que são realizadas. Mas no Rio Grande, tudo é um parto imprevisível ao momento da sua apuração. Os gaúchos pensavam na festa de Dilma e Tarso, que coloriram uma grande vitória. E alguns ainda esperam, eu diria até que muitos ainda esperam, que por ter começado a sua carreira política em nosso estado, a presidenta Dilma Rousseff teria um cuidado especial com o Rio Grande do Sul. Esse é um sentimento que ainda hoje predomina no Rio Grande do Sul, numa expectativa cada vez mais difícil de se concretizar. Aparentemente, a presidente Dilma se mantém distante dos dramas que sacodem o nosso estado. Dramas que ela conhece muito bem, porque viveu lá uma grande parte de sua trajetória política. Também causa estranheza ao Rio Grande do Sul a administração do governo Tarso. Há quem diga que sua gestão é depois da redemocratização, talvez a mais tímida, e que menos tem conseguido enfrentar os problemas do Estado. Em outras palavras, a administração de Tarso estaria conseguindo jogar para baixo indicadores econômicos e sociais, que já não eram bons. O Rio Grande do Sul estava sempre na história, lá em cima na educação. Hoje está nos últimos lugares. O Rio Grande do Sul sempre esteve nos altos índices da saúde. Hoje, está lá atrás. A partir de agora, fala-se que Tarso Genro vai legar uma herança pesada ao seu sucessor. Porque as finanças do Rio Grande do Sul, hoje fragilizadas, deixarão a perspectiva de um difícil mandato, de uma gestão dura para o próximo governador. Por isso, há quem pergunte: será que o governador Tarso Genro vai mesmo tentar a reeleição? É a pergunta que as manchetes dos jornais colocam aqui e acolá. Nós todos sabemos, como sabe o atual governador, que o vitorioso da eleição de 2004 vai encontrar um Rio Grande sem reservas financeiras, sem recursos em caixa para sustentar uma pesada máquina estatal e sem fôlego para enfrentar os gargalos que asfixiam a economia, as empresas, os trabalhadores. O Rio Grande do Sul e a sua gente sabem que os desafios e obstáculos ao progresso do Estado não se vencem, nem com promessas novas, nem com promessas antigas renovadas. Deve ser por isso que no Rio Grande, que Tarso Genro e os políticos de todos os partidos vivem e convivem com a maldição da reeleição. O Rio Grande do Sul, como mostra a nossa história, é uma terra que não costuma reeleger seus governantes. Após a redemocratização, a partir da volta das eleições diretas de 1982, nenhum partido, absolutamente nenhum partido, conseguiu manter-se por dois mandatos sucessivos no Palácio Piratini. Essa é a lição que todos nós, políticos do governo e da oposição, devemos aprender com humildade e com sabedoria. A política não vive de promessas, nem de novas promessas ou de promessas renovadas. A política se renova e se reforça com a força e a consistência das promessas cumpridas. Promessa cumprida é o que tem de mais importante na biografia de um homem público. E é o que todos nós sabemos, o Brasil e o Rio Grande esperam de nós. Nesses meus 36 anos fazem que cheguei aqui, Vossa Excelência sabe, senador Paim, eu tenho falado muito e debatido muito sobre o Rio Grande do Sul, mas sempre com o maior carinho e com o maior respeito aos governadores, seja do meu partido. Lá teve o senhor governador Brito, o governador Fogaça, seja do partido de Vossa Excelência, e lá esteve os dois ilustres governadores, o Tarso e o nosso querido governador, que temos tanto respeito, e que se falam até na sua volta à vida pública, como a governadora do PSDB. A nossa bancada de senadores aqui em Brasília, e Vossa Excelência e eu, que já estamos há mais tempo, e a senadora Ana Amélia, que está entrando agora, fazemos um esforço total, absoluto, para defender o nosso Rio Grande. Defender a importância da economia do Rio Grande. Há um sentimento, de certa forma, partindo de São Paulo, de 1930 e 1932, de muita resistência ao Rio Grande do Sul.